Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025, pedindo licença para entrar no seu rádio, no seu carro, no seu celular, seja onde for. Essa é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, a gente tem um compromisso, um combinado de pôr em pauta todos os assuntos importantes para a gente pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo, rumo ao nosso Bem Viver, o que significa, sim, falar também de política, economia, mundo do trabalho, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Justiça determina despejo de acampamento na fazenda Mutamba, onde polícia matou dois sem terra no estado do Pará. Incêndios no Brasil aumentam em 79% em 2024 com seca extrema. A maioria deles atingiu áreas de vegetação nativa. Machismo, misoginia, violência psicológica. Vamos falar do caso da escritora Vanessa Bárbara com a psicanalista Vera Iaconelli. MST realiza ato político de compromisso com a reforma agrária em Belém do Pará, amanhã, sexta-feira, dia 24. Encontro de Saberes da Caatinga faz intervenção política em conferência ambiental na cidade de Exu, em Pernambuco. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Bom, a gente começa o programa denunciando um caso marcado por injustiças e violência na disputa por um território no Pará. É o caso da fazenda Mutamba, em que 115 famílias sem terra enfrentam a iminência de um despejo. Essa ação está prestes a acontecer mesmo antes do julgamento dos recursos. Há 3 meses, o local foi palco de uma operação policial que deixou mortos, feridos e um rastro de trauma. As imagens tristes eram de helicópteros com voos rasantes, disparos de arma de fogo e vidas perdidas. Esse cenário, que se repete ao longo de séculos, mudando apenas as tecnologias de cada período no tempo. Por isso, conhecer de verdade a história da questão agrária no nosso país acende muitas indagações. Por que repetimos há tanto tempo a luta pelo direito à terra com tanta violência e descaso? A gente vai conferir uma reportagem sobre esse caso específico da fazenda Mutamba, mas que serve para refletir sobre muitas outras situações.
Depois de ser alvo de uma operação da Polícia Civil que, em outubro de 2024, matou dois sem terra, o acampamento de trabalhadores rurais sobreposto à fazenda Mutamba, em Marabá, no Pará, agora está na iminência de sofrer um despejo. A defesa das 115 famílias das associações rurais Terra Prometida e Agricultores do Balão entrou com 3 recursos de apelação, mas ainda não foram julgados. O juiz da Vara Agrária da 3ª Região de Marabá, Amarildo José Mazuti, determinou, no entanto, que se faça o cumprimento provisório da sentença, ou seja, que se execute a reintegração de posse pedida pela pecuarista Maria de Nazaré Monteiro Mutran, mesmo antes de julgados os recursos. O dia 11 de outubro do ano passado foi traumático para os acampados, que relatam que por volta das 4 horas da manhã daquela sexta-feira, dezenas de policiais civis da Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá foram acompanhados de 2 helicópteros, entraram no acampamento, torturaram várias vítimas por horas, assassinaram 2 homens e prenderam outros 4. A versão da Secretaria de Segurança Pública do governo paraense de Helder Barbalho, do MDB, pertencente ao mesmo partido que membros da família Mutran, é de que houve troca de tiros. Os acampados, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, o Instituto José Cláudio e Maria, o IZM, e outras entidades afirmam, porém, que os sem terra foram executados, um deles na rede enquanto dormia. Comandada pelo delegado Antônio Mororó, a operação policial Fortis Status, ou Estado Forte em latim, deixou feridos com tiros na mão, na perna e com a costela quebrada. Menos de 4 meses depois, a comunidade recebeu a visita de um oficial de justiça, que informou: 15 dias para saída voluntária da área. No fim deste mês de janeiro, o prazo expira e, caso as famílias permaneçam como pretendem fazer, a Justiça marcará uma audiência para comunicar a data da remoção forçada. Em conversa com a reportagem, José Batista, advogado da CPT no sudeste do Pará, explicou que há saídas para o conflito, mas nenhuma foi possível até o momento.
No caso da Mutamba, cabe duas alternativas para tentar resolver o problema. A desapropriação pelo interesse social ou a compra e venda, né? O INCA comprar o imóvel da família Mutram. Mas na compra e venda, é preciso que eles concordem em vender. O vendedor não pode ser forçado a vender, tem que ter a liberdade de escolha dele. Então, até agora, ele não concordou em vender.
Procurado, o INCRA informou que foi enviado um ofício ao espólio de Aziz Mutram Neto, manifestando interesse no complexo Mutamba e questionando se haveria oferta de venda do imóvel rural em sua totalidade ou em parte. Já sobre a possibilidade da aquisição por meio da desapropriação por interesse social, o INCRA informou que está sendo realizada uma consulta à Procuradoria Federal Especializada e ainda aguarda um parecer. O advogado da CPT afirma que os Mutram foram beneficiados com milhares de hectares de áreas de castanhais nessa região, mas as suas fazendas foram quase todas ocupadas nas décadas de 80, 90 e 2000, sendo essa a última das fazendas da família na região de Marabá. Antes de virar pastagem para gado, o território era de floresta e castanhais. Batista conta que eram terras públicas do estado do Pará, que nas décadas de 50 e 60 foram cedidas na forma de contrato de aforamento para os fazendeiros da região, com a condição de que explorariam a castanha do Pará e preservariam a floresta. Mas com o golpe empresarial militar de 1964, houve uma corrida para transformar a região em área de pecuária extensiva, o que causou desmatamento e destruição do bioma. A defesa da CPT alega ainda que, juridicamente falando, toda a área seria pública. Em 2002, a Fazenda Mutamba foi flagrada, submetendo 25 trabalhadores a condições análogas à escravidão. 2 anos depois, a empresa Jorge Mutram Exportação e Importação LTDA entrou na chamada lista suja do trabalho escravo e teve de pagar uma multa de R$1.300.000 ao FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Atualmente, há 3 ocupações de famílias sem terra no território em disputa. A primeira delas foi constituída em julho de 2017 e a mais recente há cerca de 2 anos. Esta última, localizada a aproximadamente 500 metros da sede da propriedade dos Mutram, foi alvo da operação da Polícia Civil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
É impossível não associar a violência contra as famílias sem terra com muitas formas de violência contra a natureza. Por um lado, as experiências de reforma agrária popular são exemplos verdadeiramente sustentáveis. É a produção de alimentos com princípios agroecológicos, economia solidária e comida de verdade para todo o país. Por outro lado, quem concentra a terra segue o caminho inverso. É monocultivo, monopólio, veneno na terra e práticas efetivamente destrutivas, a exemplo das grandes queimadas. Falando nisso, no Brasil, o ano de 2024 ficou marcado por uma seca histórica e incêndios devastadores que consumiram áreas florestais. E o que está por trás desse cenário alarmante, infelizmente, não é novidade para ninguém. Foram mais de 30 milhões de hectares queimados que denunciam a ação humana predatória, ou melhor, ação desumana. Esse censo e prática é feito por quem concentra a terra e quer ainda mais lucro em nome de muitas vidas. E quando a gente fala em ação humana ou desumana na natureza, é preciso pensar em quem é quem nesse jogo. A gente faz questão de reforçar aqui que não é agricultura familiar, nas famílias sem terra ou povos tradicionais. É preciso entender essa ação contra a natureza feita por pessoas que têm nome, sobrenome, CPF, CNPJ e por aí vai. Até porque são pessoas que muitas vezes são sustentadas por nós quando recebem benefícios e isenções do governo. E desse lucro ainda sobra para pagar comercial caro na TV, que tenta confundir sobre quem é quem nessa matança do planeta. A gente vai saber mais detalhes na reportagem.
Com a seca extrema que afetou o Brasil em 2024, a pior dos últimos 74 anos, os incêndios aumentaram em 79% em comparação a 2023. No ano passado, o fogo consumiu mais de 30.800.000 hectares, uma área equivalente ao tamanho da Itália, conforme dados divulgados pela plataforma Monitor do Fogo do Map Biomas. Os incêndios devastaram principalmente as formações florestais, que pela primeira vez desde 2019, quando o Monitor do Fogo passou a operar, superaram as áreas de pastagem. Felipe Martene Chen, da equipe do Map Biomas, conversou por meio de texto com a reportagem do Brasil de Fato e explicou que essa mudança no padrão de queimadas é alarmante, porque as áreas de floresta atingidas pelo fogo se tornaram mais suscetíveis a novos incêndios. Ainda de acordo com o ambientalista, vale destacar que o fogo na Amazônia não é um fenômeno natural e não faz parte da dinâmica ecológica, sendo um elemento introduzido por ações humanas. Do total da área incendiada, 73% foram de vegetação nativa, principalmente em formações florestais, que totalizaram 25% das queimadas em todo o país. Entre as áreas de uso agropecuário, as pastagens se destacaram, com mais de 6.700.000 hectares queimados entre janeiro e dezembro do ano passado. Com relação aos biomas, a Amazônia foi o mais afetado. Entre os estados, o Pará lidera o ranking de incêndios. Martene Chen também explicou que esse recorte na Amazônia foi impulsionado por um regime de chuvas abaixo da média histórica, agravando as condições ambientais. Em dados divulgados anteriormente, os pesquisadores do Map Biomas chamam a atenção para os incêndios em terras públicas não destinadas, que são regiões sob responsabilidade dos governos estaduais ou federal, que ainda não foram transformadas em assentamentos, unidades de conservação ou outros territórios protegidos, como TIs, terras indígenas e territórios quilombolas. Nesses locais, onde o fogo é usado para a prática da grilagem, os incêndios aumentaram 64% em 2024, na comparação com o ano anterior. Desde 2023, o Brasil registra queda no desmatamento na Amazônia e no Cerrado. No entanto, os dados do Monitor do Fogo chamam a atenção para a necessidade de políticas de prevenção e controle de incêndios e fiscalização de crimes ambientais. Também conversa com a reportagem Anne Alencar, diretora de ciências do IPAM e coordenadora do Map Biomas Fogo, avaliou que esse aumento poderia ser maior se o governo, principalmente o federal, não tivesse atuado para reduzir o desmatamento pela metade nos últimos 2 anos. Segundo ela, no entanto, esse caso também deve servir como alerta sobre a ideia de que não basta somente reduzir o desmatamento para combater a degradação ambiental. De acordo com nota enviada ao Brasil de Fato pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o ano de 2025 vai se iniciar com a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, já em funcionamento, o que deve garantir o fortalecimento da articulação junto a estados e municípios, um fator considerado crucial para alcançar respostas mais rápidas em relação aos incêndios. A pasta informou ainda que durante 2024, o Fundo Amazônia aprovou a destinação de cerca de 280 milhões de reais para os corpos de bombeiros de 7 dos 9 estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia e Roraima. Os valores vão financiar a ampliação das ações de prevenção e combate a incêndios nesses estados, para fortalecer a capacidade de enfrentamento ao fogo durante o ano de 2025. De acordo com o Ministério, o fornecimento de recursos para Mato Grosso e Tocantins está sob análise. No estado de São Paulo, que teve recorde de incêndios em 2024, os 5 municípios mais incendiados somam uma área de cerca de 179 mil hectares de cultivo de cana-de-açúcar, conforme já noticiou o Brasil de Fato. Mas no ranking nacional de territórios ocupados por atividades agropecuárias, há destaque para as áreas de pastagem, que correspondem a 6.700.000 hectares queimados entre janeiro e dezembro do ano passado. São Félix do Xingu, no Pará, onde está o maior rebanho do país, foi o município brasileiro mais atingido pelo fogo, com 1.470.000 hectares queimados de janeiro a dezembro. Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com o segundo maior rebanho bovino do Brasil, ficou em segundo lugar entre os municípios com a maior área incendiada em 2024. Por lá, o fogo consumiu 841 mil hectares. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos.
Curiosamente, as queimadas impactam nas mudanças climáticas e, consequentemente, olha só que ironia, no lucro do setor agropecuário. Mas a ânsia por toda essa dinheirama e respostas ao superávit não deixam muitas pessoas pensarem literalmente no amanhã.
O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares.
Meu nome é Lorinalda Oliveira. Eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Departamento de Química. Faço parte do Núcleo de Agroecologia e Campesinato, do Departamento de Educação da UFRPE. O Núcleo de Agroecologia e Campesinato, ele trabalha com vários eixos, né? Educação em agroecologia, agricultura urbana, povos tradicionais, soberania e segurança alimentar e economia solidária. Agroecologia em rede é um movimento a gente fortalecer, né, os aspectos da agroecologia, conhecer novas experiências, trocar experiência, valorizar e fortalecer as práticas de cada território. Por isso que é importante a agroecologia estar em rede.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e no mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com a visão popular do nosso dia a dia. É brasildefato.com.br/boletim. Simples assim, brasildefato.com.br/boletim. Tem repercutido ao longo dessa semana uma história de misoginia, relacionamento abusivo, entre outras perversidades patrocinadas pelo machismo e o patriarcado. É o relato agonizante da escritora Vanessa Bárbara, ela que é autora dos livros Casa Amarela e Três Camadas de Noite. Bom, nesse relato, a Vanessa Bárbara fala sobre as violências que ela viveu num casamento que ela teve com outro escritor famoso. O caso é de mais de 10 anos atrás, mas veio à tona agora por conta de um depoimento que ela divulgou no podcast Rádio Novela Apresenta. Nele, a escritora explica como foram esses meses de traição e mentiras que ela sofreu do ex-marido. No podcast, ela dá um nome fictício para o homem, mas todo mundo já sabe essa altura do campeonato que se trata de André Conte, um escritor brasileiro famoso que já foi editor da Companhia das Letras e é atual um dos sócios da Companhia Todavia. A gente não tem problema em falar o nome dele agora porque ele já se manifestou, a própria Companhia Todavia também já se manifestou com uma nota pedindo desculpas. Enfim, depois a gente fala ao lado deles. O importante é que todo mundo saiba. Nesse relato, no podcast, a Vanessa explica sobre o período que eles viviam juntos e quando ela começou a descobrir as traições que sofria, somadas mentiras que o André bancava para cima dela. A história piora e muito quando a gente descobre que o André tinha um grupo de e-mails, lembrando que a gente está falando de 2010, 2011, então seria como um grupo de WhatsApp hoje com outros escritores também famosos, no qual o André, talvez de forma sádica, fria, enfim, extremamente machista, contava vantagem sobre como ele enganava a ex-esposa. É um caso extremamente doloroso, recheado de gatilhos, difícil pra caramba pra falar, mas necessário, afinal é uma história real e não é tão antiga assim. Eu tô tranquilo em trazer todo esse assunto, a gente aqui tá tranquilo porque a gente tem a honra de receber uma especialista que com certeza vai jogar luz onde a gente precisa enxergar com precisão essa história, que é a psicanalista Vera Iaconelli, ela que é mestra e doutora na área pela USP, Universidade de São Paulo. Antes de tudo, Vera, muito obrigado por ter aceitado prontamente o nosso convite. A gente tá muito ansioso em te ouvir sobre como a gente precisa interpretar tanta agressividade, tanta violência, tanto gatilho.
Oi, Lucas, obrigada pelo convite. Realmente eu aceitei porque eu acho que é um assunto que precisa ser conversado, né, repensado de vários pontos de vista, né? Primeiro eu ouvi, eu recebi, né, o podcast para ouvir e fiquei muito impactada pelo relato. Acho que é um relato que muitas mulheres se identificam, né, tanto da traição. Eu acho que a traição tem que ser pensada num termo bem amplo aí nessa história. É muito além da traição de um homem saindo com outra mulher, além da esposa, enfim, mas tem uma traição, sim. E fiquei impactada de saber a história dela, de como ela sofreu, da depressão dela e da forma como ela trouxe todas essas questões, né? Por que que eu achei que valia a pena conversar sobre isso? Porque, para mim, a história da traição no casamento não é muito importante, sabe? Porque, para dizer bem a verdade, assim, todo mundo já traiu, já foi traído. E na hora que a gente trai, a gente se justifica, e na hora que a gente é traído, a gente fica indignadíssimo. Então, a traição num casamento é um negócio quase banal na atualidade, né? E acho que é um assunto de coro íntimo, né? Eu acho que é uma coisa que você resolve lá com o seu companheiro, com o tipo de contrato, de pacto que você faz na relação amorosa. A gente já não está mais nos anos 50, no qual se imagina aquele casamento, né? Que elas se imaginam unidos para sempre, na alegria e na tristeza. Isso é um pouco bobagem. Então, eu acho que esse é um assunto particular. Agora, existem formas e formas de trair, existem formas e formas de trair para além da traição sexual amorosa, existe a traição da lealdade mesmo, da relação, da dignidade entre as pessoas, que eu acho que esse é um outro tema. E claro que aqui a gente tem uma questão que eu acho que é o grande gatilho da história toda, que é a questão de gênero, né? E a questão desses dois tempos, porque são 14 anos desde o acontecimento. Então, nesses 14 anos, existe uma mudança muito grande do paradigma, das formas de falar sobre os gêneros, da forma de falar sobre a relação entre homens e mulheres, da forma de falar sobre a traição, sobre as liberdades, da forma de falar sobre a própria masculinidade, o que é ser homem. Então, acho que a gente tem, dois acontecimentos com leituras muito distintas no passado e hoje, que nos ajuda a pensar muitas questões. E depois, assim, de 30 anos de clínica, eu tô, vamos dizer, careca de ouvir versões dos mesmos fatos, né? Então, a pessoa conta uma versão, depois vem o outro, conta outra versão, depois aquela mesma pessoa conta outra versão dela mesma. Então, os fatos, eles vão, ao longo dos anos, eles vão sendo trabalhados, vão sendo elaborados, vão sendo repensados, a pessoa se implica naquilo que ela sofreu, ela vai tendo uma. Esse é o processo analítico, né? Então, eu não tenho nenhuma pretensão ao ouvir o depoimento da Vanessa, de saber se trata de um fato que aconteceu exatamente daquele. De comprar a versão dela. Não me interessa comprar a versão dela. Eu acho isso de uma banalidade, uma bobagem, né? Acreditar que as coisas se passaram do jeitinho que ela falou e que então. E daqui a 10 anos ela pode reler essa cena de um jeito completamente diferente. Não é disso que se trata para mim. O que seria a coisa mais interessante ao ouvir esse podcast é a gente pensar em outras coisas, pensar ao que ele nos remete, né? O que está em jogo nisso que ela conta que viveu.
Vera, é muito, muito rico te ouvir e conseguir já entender um pouquinho dessa perspectiva da gente conseguir olhar para além desse depoimento e ficar nesse fla-flu, nesse grenal, assim, tentando escolher lado, porque no final a fofoca se constitui muito porque as pessoas estão escolhendo de que time estão, mas eu acho que é muito legal a gente conseguir então passar um pouquinho para frente e eu acho que eu queria falar muito dessa figura que me parece que ainda está consolidada, embora esses debates tenham avançado, que é essa figura do grupo de WhatsApp, no caso o grupo de e-mail, de homens falando e dentro de um clubinho, como se fosse a impunidade do patriarcado ali, a impunidade do machismo, onde eles têm o direito de continuar conversando sobre o que querem. Podem mentir, podem fazer o que quiser e nada, nada ali os viola, nada ali consegue fazer com que eles sejam punidos. Então, por mais que a gente é obrigado a concordar que a leitura que se fazia 10, 15 anos atrás não é a mesma de hoje, felizmente avançamos, mas me parece que esse grupo de e-mails se transformou apenas no grupo de WhatsApp. Não sei se parece que a gente conseguiu avançar tanto nessa desconstrução dessa figura machista imputada dentro de muitos homens.
É muito interessante como a gente acaba matando o mensageiro e esquecendo da mensagem, né? Porque, eu acho que se tivesse uma devassa nos grupos de zap de todos nós, e eu me incluo, ia ser muito difícil a gente sair na rua no dia seguinte, sabe? Porque realmente são espaços nos quais você fala coisas de foro íntimo, comentários que talvez você não sustentasse na frente da pessoa de quem você está falando, né? pequenas maldades humanas que nós carregamos, injustiças, algumas piores, outras melhores, algumas bem sacanas, algumas só um desabafo, né? Mas o que interessa ali, seja por e-mail, seja o zap, é o fio da meada de um certo discurso no qual um grupo se reúne, e geralmente, aqui está falando que o que mais, eu acho que é mais pregnante, né? Um grupo de homens se reúne numa espécie de pacto masculino no qual a violência vai escalonando, a sacanagem vai escalonando, a perversidade vai escalonando, e eles num pacto homoafetivo mesmo, de se importarem mais com a opinião uns dos outros e com o amor uns dos outros e com reconhecimento uns dos outros, vão deixando mortos e feridos do lado de fora, que no caso são as mulheres. Ou outros homens gays, por exemplo, gay, outros homens de outros círculos que talvez não pertençam àquele grupo de homens, né? Homens pobres ou qualquer outra figura que está ali, mas geralmente são as mulheres que são esse vetor universal do qual se joga a latinha de lixo. Então, eles, nesse pacto homoafetivo, eles, mesmo que tenham contraditório, putz, eu tô achando essa conversa meio baixo astral, meio violenta, mas eu não vou dar o contraditório aqui pro meu amigão, pro meu parça, pro meu brother, porque então eu vou sair do grupo, e aí eles vão, eu vou sair do grupo, eles vão, eu vou me incluir entre as pessoas que eles falam mal, entendeu? Então, começa uma paranoia ali no grupo. Esse grupo é. Ele é na linha lógica, ele é o mesmo grupo, por exemplo, e veja, aqui eu estou falando de uma lógica, não estou falando absolutamente das pessoas que estavam nesse meio, que não me interessam, tá? Mas esse pacto é que dá margem para a cultura do estupro, aquele estupro coletivo no qual os parças estão lá, menos interessados na mulher que eles estão atacando, mas no fato de estarem lado a lado com outros homens que as assistem e a quem eles assistem. Esse é um pacto absolutamente homoafetivo. O pacto, por exemplo, da Pellicot, né? A gente vai chegar na Pellicot com essa história, com essa mulher da casa dos 70 que foi estuprada sistematicamente, a mando do marido, mas que criou uma confraria de homens comuns, veja, homens comuns, que a estupraram sistematicamente, com ela totalmente, né, inconsciente. Então, o que está em jogo ali? O que está em jogo é essa confraria. Então, essa confraria, ela parece muito anódina, mas ela pode começar nas cenas mais banais, contar piada, falando mal de negro, de mulheres, de pobres. Você vai fazendo um conchave no qual você não apresenta o contraditório para não sair do grupo. Essas concessões que todos nós fazemos num tanto, que não dá para ser, né, o martelo do mundo fica apontando dedos o tempo todo, a gente engole uns sapos, não dá para fazer a partir de um certo nível, né? Elas têm que ser, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque principalmente quando isso vai se tornando um certo hábito naquele grupo que vai fomentando aquilo e vai pedindo cada vez mais provas de lealdade ao grupo, que são provas de lealdade na violência contra os demais, né? Então, essa é a grande discussão que interessa. E é muito importante que, ao fazer essa discussão, a gente volte ao caso. Eu recomendo, Lucas, que a gente volte ao caso, porque para a gente não pensar que a gente está falando especificamente desse caso, mas daquilo que esse caso aponta, né? E que, então, hoje a gente tem os nossos grupos e a gente faz comentários que não são muito legais, mas a gente tem que ficar atenta se assim, nesses grupos, como escalona isso, o que é permitido, o que não é permitido, escapa, se o grupo aceita o contraditório, se o grupo aceita alguém chama, não, gente, isso aqui está completamente errado, e se as pessoas se revêm, ou se o que impera ali é uma tentativa constante de reafirmar a própria unidade do grupo, que basicamente isso daí são as massas nazistas, são as massas fascistas se unindo em favor de um líder, no caso ideal, do próprio manutenção do grupo, né? Mas eu queria voltar ao caso, tá? Para a gente não incorrer no risco de achar que está falando da especificidade desse caso, né? Porque eu acho que tem uma coisa muito importante que aconteceu, que é, no caso, já está nomeado, né? Infelizmente chegamos ao nome das pessoas aí, que é o André Conte chegar a fazer as únicas três coisas possíveis diante desse acontecimento, né?
As únicas três coisas possíveis que seriam.
Primeiro, reconhecer o erro, que não é diferente da cena da Eunice Paiva pegando o testado de óbito do Rubens
Estado
Paiva.
brasileiro, sim.
É, tipo assim, olha, eu não tô louca, isso aqui aconteceu. Então, olha, eu fiz isso daqui, isso é fundamental, né? É, a segunda, pedir desculpa. Que nesse caso é o que é possível, mas em outro caso pode ser pagar uma indenização, ir preso, sei lá. Mas assumir e se responsabilizar é a segunda coisa. E a terceira é se comprometer a não repetir. Que mais que dá para fazer? Então, quando ele vem a público e fala: olha, há 15 anos atrás eu fiz essa burrada, para não falar outra palavra, eu reconheço, eu peço desculpas, eu não sou mais essa pessoa, acabou aqui. Cortou o cabo de guerra. Eu não consigo imaginar que mais que essa pessoa poderia fazer. E eu digo, Lucas, você é jovem, mas eu, se olhasse para trás, tem pessoas para quem eu tive que fazer isso também, obviamente. Quem não? E ainda bem que eu não sou mais a pessoa que eu era há 15 anos atrás. Quem pode? E hoje o que eu estou fazendo, será que daqui a 15 anos ainda está valendo? Você entendeu? Então, assim, se a gente não puder fazer isso, acabou o mundo. Acabou o mundo. A gente tem que reconhecer, se desculpar, reparar e mudar, né? Eu acho que ele fez as três coisas. O que se seguiu a isso, aí é outro assunto, né?
Vera, aproveitando esse teu ensejo sobre o que que a gente pode esperar, a gente, enfim, você está falando sobre o que que a gente pode esperar e o que de fato fez o André Conte, né, esse personagem da história, mas queria colocar, enfim, também não é o caso de falar, nomear a editora Todavia, mas só porque de fato é a empresa que ele está e ele tem muito poder ali, e a Todavia se manifestou, reconhecendo a gravidade dos acontecimentos, se solidarizando, reconhecendo que houve machismo, misoginia, e também trouxe esse debate que a gente começou no nosso papo de que 10, 15 anos atrás era outros níveis de profundidade que a gente conseguia atingir na sociedade, hoje já é outro e a Todavia está comprometida em cada vez mais engrossar esse caldo. Mas a gente deveria esperar por parte da Todavia ou até por parte do Conte que saísse dessa posição de poder, a gente deveria pedir talvez aquilo que se fala de geladeira, de gancho, que ele saísse para a gente conseguir contestar um pouco essas posições que o homem branco de poder consegue, o homem branco consegue garantir, independentemente do que ele faça, a gente deveria cobrar esse tipo de ação ou a gente cai em um lugar perigoso?
Nossa, eu acho isso super perigoso. Quer dizer, o cara vai perder, sei lá, o emprego dele 15 anos depois, por uma relação afetiva na qual ele não foi leal, fez um conchavo com os amigos e foi machista, tóxico. Ele vem a público sem senões, na desculpa dele. Não tem nenhuma questão de dizer, olha, mas porém, quem sabe, não. É uma desculpa completamente reta. Sério? Assim, quem se manteria no seu cargo hoje? Se fizessem, levantasse a capivara de tudo que nós fizemos há 20 anos atrás, quer dizer, tirando os crimes impunes que têm que ser cobrados, eu acho que não, isso é muito caça às bruxas. Essa é uma opinião pessoal. Porque assim, porque a gente põe essa conta, a questão é, passados 15 anos, né? Como é que essa pessoa hoje se comporta de fato, e não hoje, de ontem para hoje, hoje, ao longo desses últimos anos, no trabalho dele, né? Como é que, senão a gente vai entrar num lugar muito perigoso, muito paranoico. Outra questão, assim, é o que a gente começou a falar. A gente vai fazer uma investigação sobre esse caso, porque se a pessoa perder o posto de trabalho dela e perder um trabalho, não é qualquer coisa. Você sabe muito bem, eu sei muito bem, o que é perder um emprego? Como é que você faz, né? E não só perder emprego, como ficar marcado. Quem que vai contratar uma pessoa que perdeu emprego por essa razão? Porque ele seria contratado se a razão continua aí, né? Eu acho super temerário. Se a gente quer que os homens cedam o lugar de poder deles, não vai ser por carteirada, né? A gente vai ter que conseguir isso com políticas públicas, com ações afirmativas, com abrindo, cedendo lugar para as mulheres, cedendo lugar para as mulheres negras, né? Mas eu acho isso daí. Porque a gente teria que voltar então para uma investigação, para saber quem tinha razão. Ué, se você está fazendo uma acusação que leva a pessoa de fato a perder o emprego, a gente precisa fazer um. É isso? É isso mesmo? Será que é isso que a Vanessa quer? Será que se a gente vamos ao tribunal? Essa judicialização também é um negócio muito complicado. Mas isso são opiniões minhas, tá? Isso são opiniões minhas. sujeitas à revisão, mas hoje eu acho de no mínimo de mau gosto. E aí, sabe o que acontece, Lucas? Uma espécie de catarse social na qual a gente resolve todos os problemas da misoginia no mundo e das mulheres na figura de alguém, sabe? Ai, que cansaço, que diminuição de raciocínio. A gente tem tanto mais a tirar desse caso, né? É, será que não é o caso da gente pensar sobre que grupos que nós estamos fazendo hoje, que conversa que a gente tem com os homens têm repensado sua posição, como é que eles lidam com as relações com os outros homens, enfim, outras questões, né? Mas, muito mais interessante do que apontar o dedo para o único cara que foi lá e pediu desculpa sem senões.
Sim. Vera, outro assunto que eu acho que também está muito no âmago de toda essa história, e eu acho que ia ser legal a gente comentar um pouco, que é sobre violência psicológica de forma geral, que é o relato que ela vem atravessando, principalmente nessa primeira parte do episódio, quando ela vai descobrindo as mentiras dele e ele vai respondendo as mentiras com mais mentiras e colocando a Vanessa nesse buraco, nesse redemoinho, de ela ficar se contestando e pensando em maneiras de dar mais uma chance para ele, porque isso é muito interessante que ela fala. À medida que ela vai descobrindo as mentiras dele, ela vai pensando em outras maneiras de talvez dar mais uma chance para ver se ele vai mentir de novo. Eu queria te ouvir um pouquinho nesse final de entrevista, talvez até como uma forma mais de um conselho, assim, que você poderia prestar para todo mundo que está nos acompanhando, de como que a gente precisa lidar com essa violência psicológica que, felizmente, acho que a gente já conseguiu avançar de muitas maneiras de 15 anos para cá, mais ou menos, mas sem dúvida é ainda algo que permeia as relações, e aí a gente não precisa ficar só nessa relação heteronormativa, heterossexual entre homem e mulher, com certeza abrange de outras maneiras, mas é como mais se consolidou. Então eu queria te ouvir um pouquinho de o que, de elementos para a gente conseguir que a mulher ou qualquer outra pessoa vitimizada consiga identificar e consiga que outras bases de apoio ela precisa buscar para conseguir ter força para conseguir sair. No caso, ela tinha a casa dos pais, que sem dúvida foi importante, mas nem todo mundo tem. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre essas. Acho que no final acabam sendo dicas mesmo, né? Mas não deixa de ser uma interpretação sobre tudo isso, Vera.
Lucas, uma das coisas que a gente aprende com a psicanálise, que é muito contraintuitivo, mas é super importante, é que quando existe a violência, tem vários níveis, né? Um nível, um certo acordo social no qual ninguém vê a violência, todo mundo acha que é normal, naturaliza, então é normal que o homem bata na mulher, é normal que o homem traia a mulher, é normal que o homem não seja leal com a mulher. E essa normalização faz com que as mulheres não enxerguem as violências. Conforme o discurso vai mudando, as mulheres vão começando a reconhecer, porque o próprio discurso vai dando nome para as violências, tá? Agora, isso é no nível geral. Como cada mulher vai se conscientizar das violências é um processo individual. Então, a gente tem que falar muito sobre isso para acordar as pessoas, mas isso acontece no nível inconsciente individual. Então, uma das coisas mais difíceis para elaborar o trauma de algum tipo de violência. No caso específico aqui das mulheres que sofrem violências dos homens, homens que elas amam, homens que elas escolhem mal, homens com que elas não, enfim, que levam um tempo para elas perceberem a violência, fazerem alguma coisa com a violência, e leva mais um tempo para elas entenderem por que raios elas se puseram nesse lugar. Por que que elas mantiveram essa relação? Por que que elas se alienaram? Por que que elas não quiseram ver? Por que que elas foram, ao final e ao cabo, cúmplices inconscientes da violência? Ou seja, por que que elas também se impingiram esta violência? Então, são todas essas camadas que vão ter que ser elaboradas no processo de sair dessas violências. Elas são coletivas e são individuais. E passam também por você ver. Qual é a sua parte nesse latifúndio? Que não exime nada a violência do outro, mas que te implica ou te faz sujeito, ou seja, digno de mudar, né? Digno de até ser sujeito no seu sintoma, né? Como a gente fala em psicanálise, ou seja, de alguém que fez uma escolha com aquela situação, e isso é muito libertador. Então, não é de forma nenhuma culpabilizar a vítima, mas implicar a vítima de uma forma que ela possa se desalienar daquilo que em parte a fez vítima, não totalmente, mas em parte, né? Então, é um processo muito lindo, muito bacana, muito difícil, que não vai sem o coletivo.
E nesse sentido, Vera, o podcast ajuda ou tu acha que ele só desvirtua o pensamento crítico que a gente precisa ter nessa formação coletiva de sociedade, pensamento crítico?
Olha, como tudo que acontece, ele pode ser usado para as duas coisas, né? E como a gente tem esse problema da internet, que agora todas as discussões viram likes e aqueles cardumes que vão dando opiniões ao ver, né, dependendo da maré, e esse uso aí da verborragia, dessa coisa horrorosa. Então, a gente viu de tudo, a gente viu gente fazendo reflexões super legais, a gente viu baixaria. A gente viu revanchismo, a gente viu um monte de bobagem também. Isso é muito chato, né? Por isso até que eu quis falar, não que eu vá falar alguma coisa muito melhor, mas, puxa, vamos parar um pouquinho, vamos tentar se ater o que é mais interessante aí, né? Que é a discussão, e não é fulano, esse fulanismo que é pequena as discussões e faz com que a gente não ganhe nada em termos de consciência, né? E seria um caso tão interessante para a gente ganhar consciência, né? Para a gente fazer justamente isso que eu estou tentando dizer, Lucas, que assim, na medida que a gente nomeia as violências, a gente amplia a nossa consciência e a gente pode sair um pouco delas, né? Eu acho que o discurso da Vanessa poderia ter tido esse efeito, e pode ter, mas infelizmente caiu ali no, na lama da internet e perdeu parte do brilho, né?
Sem dúvida. Então, só para fechar, a senhora estava comentando sobre nomear violências, e acho que a gente já nomeou algumas entre relacionamento abusivo, misoginia, pacto machista, pacto do patriarcado e outras expressões que você até usou. Faltou alguma nomeação de violência? Claro que são muitas, a gente pode passar uma hora, mas isso a gente deixa para outras conversas que eu tenho certeza que a gente vai marcar. Mas tem mais alguma muito clara e evidente que a gente está deixando passar e essa é importante a gente pontuar, Vera?
Ah, eu acho que me ocorre esse gozo, né, essa violência do anonimato da internet, né, na qual as pessoas podem emitir qualquer opinião sem ter nenhum nome exposto ali, enquanto elas falam de pessoas cujos nomes deles e das familiares estão expostos, porque as pessoas se nomearam, né? Então, esse pacto dessa violência anônima, irresponsável, covarde, e que a internet permite e fomenta, né? E lucra, né? Porque tudo, né? Monetariza.
Sim, isso é o mais doloroso, que enquanto a gente está aqui discutindo, Elon Musk e companhia estão lá nos Estados Unidos de braços dados com Trump, feliz da vida, que estão usando e abusando das redes sociais deles, dos
É,
produtos
como disse
deles.
um exatamente um amigo até comentou, ele falou assim: olha, se a gente está discutindo tanto esse caso, o Musk e o Trump ganharam, né? Porque a gente deveria estar discutindo a posse, terrível posse do Trump 2, né?
Dureza. Essa foi a psicanalista Vera Iaconelli, mestre doutora na área pela Universidade de São Paulo. Ela nos ajudou a entender esse caso, esse relato agonizante da escritora Vanessa Bárbara, que está repercutindo muito por conta do depoimento que ela deu no podcast Rádio Novela Apresenta, no qual ela conta todo o relacionamento abusivo que ela viveu por meses com também o escritor André Conte, um caso que já faz mais de 10 anos, mais de quase 15 anos, para falar a verdade. Enfim, muita coisa. Eu tenho certeza, Vera, que foi aquela ponta do iceberg sobre tudo que a gente vai debater. Outros casos vão vir e eu já estou ansioso para o próximo papo. Então, obrigado mais uma vez por atender o nosso chamado e se prepare que vem mais, viu?
Eu agradeço, já estou esperando os haters.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora chega aquele momento do recadinho que deixa muita gente orgulhosa pelo país, principalmente nós aqui do Bem Viver. É que o nosso programa faz parte de uma rede incrível, imensa de rádios que retransmitem o programa por todo o Brasil. Então a gente aproveita desde já para mandar aquele abraço para todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se por acaso você toca uma rádio comunitária, regional, educativa aí na sua região, faz o seguinte: vai em Rádio Brasil positivato.com.br, clique em como chamar de parceira, que você pode receber todos os dias o nosso programa para colocar de graça aí na sua grade.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Vamos falar agora sobre os preparativos para a realização da COP30, que está marcada para novembro desse ano em Belém do Pará. O diplomata André Correia do Lago será o presidente da ONU para a questão climática. O representante ficará com a responsabilidade de facilitar e mediar os distintos posicionamentos na conferência. Vamos entender como vai funcionar. Quem está aqui para explicar para a gente é Douglas Matos.
O diplomata André Aranha Corrêa do Lago, atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, será o presidente da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que ocorre em novembro deste ano em Belém, no Pará. A secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, será a nova diretora executiva. Como presidente da COP, Lago ficará responsável por facilitar e mediar os distintos posicionamentos que estarão na conferência. Agora, o Brasil deve iniciar a organização das lideranças responsáveis por essas negociações entre os países. O encontro deste ano deve ser um dos mais difíceis. O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, uma das principais economias do mundo, foi convidado. Ainda não se sabe, porém, se o republicano vai participar. Assim que tomou posse, ele assinou a saída dos norte-americanos do Acordo de Paris. Lago já foi diretor do Departamento de Energia entre 2008 e 2011 e do Departamento de Meio Ambiente de 2011 a 2013. Nesse último período, o diplomata também foi o negociador-chefe do Brasil para a mudança do clima e para Rio+20. Nos anos seguintes, o novo presidente da COP30 foi embaixador no Japão, na Índia e, de forma acumulada, no Butão. Depois, ele assumiu o cargo de secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. O neto do diplomata, Oswaldo Aranha, trabalha na pasta à frente das negociações ambientais brasileiras em reuniões internacionais. A formação do diplomata é em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, faculdade concluída em 1981. No ano seguinte, Lago deu início à carreira diplomática. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Daqui a pouco a gente volta a falar de COP, mas na perspectiva de se cobrar mais efetividade na conferência.
Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você.
Olá, meu nome é Kalil Marinho, eu falo de São Paulo, eu sou fisioterapeuta pediátrica e hoje eu vim conversar com vocês sobre algo simples, mas que talvez não esteja na rotina de todo mundo. Você sabia que ler para as crianças é uma atividade que traz muitos benefícios? E que também a gente não precisa esperar que a criança saiba ler para iniciar esse hábito com ela? Isso mesmo, o bebê que ainda não nasceu já se beneficia de quando alguém lê para ele bem pertinho da barriga da mãe. Nesse momento ele já começa a reconhecer a voz de quem lê para ele. E para as crianças maiores, mas que ainda não sabem ler ou até mesmo reconhecer letras ou palavras, o momento da leitura estimula a imaginação e a criatividade, além de trabalhar o foco, a atenção e a memória. E claro, aumenta o vocabulário. Presta atenção na expressão das crianças quando elas estão ouvindo uma história. Elas vão demonstrar curiosidade, medo, surpresa, alegria. Isso porque nesse momento elas estão aprendendo a lidar com as próprias emoções. E por último, mas talvez o mais importante, o momento da leitura aumenta muito o vínculo de quem lê com a criança. Então colocar esse hábito na rotina da sua casa vai fazer muito bem para as crianças, mas também para os adultos. Até mais!
Agora a gente vai compartilhar um recadinho, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver a seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente! é só acessar apoia.se/brasildefato, apoia.se/brasildefato. Lembrando que o link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Contamos com você. E pela primeira vez em 41 anos, o MST reúne a Coordenação Nacional no Bioma Amazônia, no caso em Belém do Pará. Cerca de 400 dirigentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra discutem os desafios da reforma agrária no Brasil nessa semana, mas a pauta adentra também no papel da Amazônia nessa crise climática global. O encontro reflete a urgência de participar, de articular resistência e construir estratégias populares diante da crise climática. As atividades começaram na segunda, dia 20, e se encerram amanhã com um grande ato político. O movimento afirma a necessidade de se avançar contra a destruição ambiental causada pelo capital. Vamos saber mais detalhes sobre o encontro na reportagem.
Cerca de 400 dirigentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra participam desde segunda-feira, dia 20, da reunião da Coordenação Nacional do MST. É a primeira vez em 41 anos que o evento ocorre na região amazônica, em Belém, no Pará. Na manhã desta sexta-feira, que marca o encerramento do encontro, será realizado um ato político de compromisso com a reforma agrária e com o Brasil no Parque dos Igarapés. A manifestação deve reunir parlamentares, representantes de sindicatos, movimentos sociais e autoridades dos governos federal e estadual. Em conversa com a reportagem, Séries Radich, da Direção Nacional do MST, falou sobre a importância do encontro.
Tem esse elemento de que essa reunião está acontecendo aqui em Belém e isso é muito simbólico, não só pelo momento desse ano que traz agendas muito fortes em relação à questão ambiental e vão passar aqui pelo estado do Pará e pela Amazônia, então isso também é muito simbólico, a gente poder trazer essa força de articulação no ato a partir de Belém, a gente poder fazer esse diálogo não só com a sociedade brasileira, mas com o mundo como um todo, sobre essa questão do que é a Amazônia nesse contexto de enfrentamento à crise climática e às crises que a gente tem vivido no mundo como um todo.
Séries Radich destaca que o ato sela ainda a série de debates realizados ao longo de 5 dias. Além disso, amplia a luta do MST pela construção da reforma agrária popular e o combate à crise ambiental.
Então, a gente entende que mais do que a gente afinar um plano de voo, uma estratégia, os objetivos nossos e as lutas para esse próximo período, em especial o ano de 2025, é fundamental que a gente possa articular isso e conduzir isso junto de outras forças que também estão se movimentando na sociedade.
Para o MST, é simbólico deslocar a direção nacional do movimento para Belém, no Pará, neste ano, cidade sede da COP30. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas será realizada entre 10 e 21 de novembro. Paralelo à COP30, vai ocorrer também a Cúpula dos Povos, organizada de maneira autônoma por mais de 400 organizações e movimentos sociais e populares. O objetivo é dialogar com a sociedade civil e construir pautas estratégicas para denunciar falhas no combate à crise climática e apresentar reivindicações populares. Quem explica é Jane Cabral, da Direção Nacional do Movimento e do Estado do Pará.
Nós estamos num período em que o avanço do capital, né, ele, digamos que tem uma força muito maior, né, com seus malefícios também, e que nós precisamos estar com a nossa resistência mais organizada. Então, fazer isso de forma nacional, um movimento nacional, para a gente é fundamental, né? Então, nós estamos aqui esses dias debatendo sobre a reforma agrária, mas também colocando o debate da Amazônia como fundamental para que essa reforma agrária ela seja completa também.
Ao longo dos 5 dias do encontro, as delegações do MST têm a oportunidade não só de dialogar sobre a Amazônia e seus desafios, mas também vivenciar a cultura da região, como ressalta Jane Cabral.
Nossa cultura amazônica, né, de uma certa forma, ficou tão esquecida, né? E que agora é como se fosse assim, o afrodisíaco, né? O afrodisíaco da história. Né? E nós não somos isso. Nós somos resistência, nós somos alegria. Né? Então é isso que a gente quer trazer, é isso que a gente quer dizer para as pessoas do Brasil, né? Do mundo. E nós aqui, culturalmente, nós também somos resistência, né? Nossa resistência, nossa cultura é resistência política também.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Castro, em Belém, no Pará. Locução, Letícia Holanda.
A gente vai ficar nesse ato e em breve trazemos todos os detalhes, é claro, aqui no nosso Bem Viver. E a gente segue acompanhando também um encontro na cidade de Exu, em Pernambuco, na região da Chapada do Araripe. Quem está por lá é ninguém mais, ninguém menos que o nosso repórter, roteirista, produtor Daniel Lamir. Ele traz pra gente os detalhes de uma das iniciativas do encontro, é a proposta de se fazer intervenção política em espaços públicos. Dani, meu querido, como estão as coisas por aí? Explica pra gente essa história, por favor.
Fala, meu amigo Lucas, tudo bem? Olha, aqui está tudo seguindo bem no Encontro de Saberes da Caatinga, em sua 9ª edição. E aí eu desejo, obviamente, o mesmo para você que está aí e todos que estão ouvindo o programa nesse momento. E o que a gente sente por aqui, além da satisfação do público com as oficinas, é a expectativa com a próxima etapa do evento. Olha, é como a gente tem falado muito por aqui, né? Até hoje, quinta-feira, serão realizadas as oficinas e são diversas áreas, tendo em comum todas elas a construção do bem viver. São temas diversos como animais do sertão, agroecologia, alimentação saudável, expressões artísticas, manuseio de ervas, sexualidade e muito mais, que é para a gente até perder a conta. Mas a partir de amanhã, sexta-feira, serão realizadas as rodas com mulheres e homens de práticas e saberes tradicionais. São áreas como o parto, a reza, a cultura popular, as ervas e as raízes. Mas também chamou a atenção aqui durante esses dias no encontro foram as propostas para reforçar o espaço político e social das pessoas protagonistas dessas práticas e saberes. Ou seja, de como a sociedade deve rever questões de imaginário e reconhecimento da importância de parteiras tradicionais, rezadeiras e rezadores, mesinheiras, raizeiras e raizeiros e mestres e mestras da cultura popular. Um exemplo dessa situação aconteceu ontem, quando foi feita uma intervenção do encontro em uma conferência intermunicipal do meio ambiente na cidade de Exu. Representantes do encontro elaboraram um manifesto pela vida da Chapada do Araripe, território que abrange áreas de Pernambuco, do Ceará e do Piauí. A Chapada é uma reserva muito rica em biodiversidade, mas segue ameaçada pelo avanço do agronegócio. Há relatos na região de que empresários desse setor estão forçando a compra de propriedades para produzir com monoculturas de soja e realizar a perfuração de poços artesianos. O manifesto foi lido nesta quinta-feira na cidade de Exu, durante a primeira Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente, que foi organizada por 14 municípios da região e teve Exu como cidade anfitriã. Vamos ouvir um trecho do manifesto.
Convocamos todos os cidadãos e prefeitos do CISAP a defender a Chapada do Araripe, o berço da história da humanidade. Estamos todos juntos. Pedimos a criação de políticas públicas para mitigar os impactos ambientais, a implementação de ações concretas de adaptação para evitar desastres, justiça climática e proteção das populações vulnerabilizadas, educação ambiental e transformação da consciência para o futuro, governança responsável e fiscalização das atividades econômicas na região. Não podemos ficar calados. A Chapada do Araripe é vida e depende da nossa união, coesão e luta. A emergência climática exige que olhemos para o problema e tomemos ação. Apoie o manifesto pela vida da Chapada do Araripe. Salve Chapada do Araripe. Somos filhos e filhas da Chapada.
Agradeço esse momento, mas eu acho que é oportuno.
Ou seja, além de funcionar como um espaço propulsor dos saberes e práticas de povos e comunidades tradicionais, o encontro também junta muitas outras frentes, a exemplo da defesa do meio ambiente e a reivindicação do reconhecimento social e político de parteiras tradicionais, rezadores e rezadeiras, mesinheiras, benzedeiras e benzedores e mestres e mestras da cultura popular. Eu vou ficando por aqui, Lucas, e de Exu, em Pernambuco, para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Eita, que maravilha! E que as ciências dos povos e comunidades tradicionais possam cada vez mais serem respeitadas. Dani, muito obrigado aí pelas informações. Você volta amanhã com certeza com mais detalhes desse encontro tão bacana em Exu, na Chapada do Araripe, em Pernambuco. Bom, e nesse clima de fortalecer os conhecimentos do bem viver, a gente anuncia que o programa de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, sexta-feira, para fechar mais uma semana juntos e juntas, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa para o mundo inteiro nos ouvir pela rádio brasildefato.com.br, sempre a partir das 11 horas. Logo depois, à 1 da tarde, a nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, transmite o programa na Grande São Paulo. Mas o Bem Viver também fica disponível nas plataformas de podcast, você pode ouvir no nosso site, além dessa imensa parceria que a gente tem com diversas rádios espalhadas pelo país. E a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer todo mundo que está junto com a gente nessa. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, à frente da edição e produção ao lado de Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira, André Paroche, coordenação de rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.